Olá, bem-vindos ao nosso podcast de março. Hoje temos uma conversa com a Solange Srur e o Ronaldo Patá sobre dados de inflação nos Estados Unidos, novos indicadores de atividade aqui e lá fora, e também as decisões de política monetária, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, os impactos que isso pode trazer no mercado. Então, eu queria começar a nossa conversa de hoje trazendo um pouco, Solange, do resultado da reunião de política monetária do Banco Central americano, que no final baliza todos os demais ativos, né? Você poderia comentar, por favor, o que você achou da decisão e também da entrevista do Chairman Jay Powell logo após a divulgação do comunicado?
Claro, Telo. Eu achei que o comunicado foi bastante claro em dizer que o Fed ainda não está confortável em iniciar esse processo de queda de juros. Ele precisa ver mais dados de inflação, um pouco mais tranquilos, né? Depois que a gente teve janeiro e fevereiro bem pressionados, mas o cenário está muito claro. O cenário é de queda de juros, ele tem a consciência, né? O Banco Central nos Estados Unidos tem dito que a taxa de juros está muito restritiva, mas não há pressa. Não há pressa por quê? Porque a economia está performando bem e a inflação, principalmente aquela parte de serviços não relacionadas a housing, ainda está muito pressionado. Então, foi mais uma questão de sinalizar o mercado que precisa de mais tempo, mas manteve, né, a projeção de 3 cortes de 25 esse ano, o que foi muito bem visto pelo mercado, porque havia o risco disso diminuir para 2 cortes apenas. Então, acho que o bode saiu da sala por um tempo, agora a gente precisa ver realmente os próximos dados e a expectativa do Fed é que ele tenha essa paciência ainda por alguns meses.
Solange, como a gente comentou, a atividade tem surpreendido para cima e a inflação tem demorado um pouco mais a cair do que era esperado, né? A gente entra numa fase agora, nesse segundo trimestre, que o Fed tem chamado de momento de decisão dependente de dados. Quer dizer, a cada dado novo de atividade ou de inflação, o Fed reavalia e antecipa ou posterga a decisão de corte de juros, né? O que você acha que deveria vir de dados de hoje até junho para, de fato, viabilizar um corte ainda nesse primeiro semestre?
Eu acho que a gente precisa ver a inflação retrocedendo, principalmente a parte de serviços, tirando a parte relacionada à housing, porque janeiro e fevereiro foram muito pressionados por uma questão de sazonalidade de início de ano, e a gente precisa ver a economia desacelerando em linha com o chamado soft landing. Não precisa ser uma desaceleração brusca, mas não dá para ser um no landing. Então, eu acho que isso seria suficiente para o base case, né, da gente se concretizar, que é o início do corte em junho.
É uma discussão que a gente faz bastante, quer dizer, o Fed não está muito pressionado, né? Ele está com a atividade indo bem, a desinflação, o processo continua, ainda que mais lento do que o imaginado originalmente, então tem sempre um incentivo para ele poder esperar um pouco mais. Como é que você vê o balanço de riscos do Fed? Quer dizer, espera um pouco mais e tem certeza que a inflação convergiu ou antecipa um pouquinho esse corte e aí fica um pouco na dúvida se ele fez rápido demais e ainda tem uma incerteza com relação à inflação? Como é que você vê essa troca entre riscos que o Fed tem que tomar de decisão agora?
Pois é, quando você está com a política monetária muito restritiva e precisa tomar essa decisão, né, ou postergar ou cortar, você tem 2 riscos. Se você posterga muito, tem o risco de causar uma recessão talvez desnecessária. Se você antecipa, qual é o risco? O risco é o mercado começar a duvidar que o Fed quer realmente chegar em 2%. Né? Hoje, as expectativas de inflação nos Estados Unidos estão bastante controladas, mas o medo é que a percepção de que o Fed queira mirar 3 ao invés de 2 se instale, e isso não é o objetivo do Fed. Né? Então, ele tem que balancear esses 2 riscos. Ao mesmo tempo, apesar da política monetária estar restritiva, as condições financeiras não estão tanto restritivas assim. Então, iniciar um ciclo com as condições financeiras mais frouxas também traz cautela, né? Porque isso pode acabar impedindo que a inflação vá para a meta. Então, todo cuidado, eu acho que o Fed está tendo nesse momento, é justificável. Né? E se os dados continuarem mostrando uma desaceleração da inflação, principalmente nessa parte de serviços, e um cenário de soft landing, não vejo por que não começar essa queda em junho, já que a política está muito restritiva.
Você mencionou condições financeiras, a gente pode até fazer um link aqui com a parte de investimentos. Quer dizer, a Bolsa Americana continua indo muito bem, né? E os juros projetados estão bastante altos nos Estados Unidos. Fazendo um link aqui com essa parte de investimentos e como é que a gente enxerga o desempenho das principais classes de ativo lá fora, Patá, eu queria ver um pouco o seu comentário. Quer dizer, o mercado americano está tão atraente nesse momento, tanto bolsa quanto os juros embutidos na Treasury lá fora, que não tem dado muito espaço para mercados emergentes, bolsas ao redor do mundo, ou mesmo a renda fixa globalmente, tendo uma competição muito complicada com a Treasury. Como é que você vê esse ambiente americano, exuberante de retornos e como é que isso tem feito em outros classes de ativo, em outros lugares do mundo?
Essa pergunta é excelente, porque quando a taxa de juros está alta nos Estados Unidos, ela funciona meio que como um aspirador de dinheiro no mundo, né? Porque a gente tem títulos de baixíssimo risco, né? Que são os títulos do Tesouro Americano, com taxas altas, né? 4, 4,5, quase 5% ao ano, por prazos de 2, 3, 5, até 10, 30 anos. Ou seja, os investidores globais têm um grande apelo por comprar esses papéis e travar essa taxa de juros, uma vez que a gente sabe que elas não são frequentes, né? Os Estados Unidos não costumam pagar tantos juros por tanto tempo, e isso acaba tirando um pouco do apio dos outros ativos, não só de mercados emergentes, quanto dos outros países desenvolvidos também. Então, a economia americana ainda está com uma liquidez muito alta, apesar da taxa de juros ainda estar muito alta, porque houve uma injeção de dinheiro muito grande na pandemia, que ainda não foi totalmente reduzida, né, no programa de redução de liquidez do Banco Central Americano. Isso faz com que os ativos americanos acabem se valorizando, porque também a economia, como a Solange falou, continua indo muito bem, né, o crescimento continua muito bom, mesmo com a taxa de juros alta, o risco de recessão caiu muito. O resultado esperado de crescimento de lucros das grandes empresas, das 500 empresas maiores americanas, ainda é bastante alto. Né? Tem além disso, você tem o apio do setor de tecnologia norte-americano, que está com crescimento muito acima da média da Bolsa. Tudo isso acaba tirando a competitividade, digamos assim, e dinheiro, né, dos ativos dos outros países emergentes. Agora, não quer dizer necessariamente que os ativos emergentes não vão se valorizar, né? Só quer dizer que o investidor global fica mais seletivo. Então, como ele tem essa opção de investir em títulos do Tesouro Americano e bolsas americanas com grandes oportunidades de bons resultados à frente, ele acaba selecionando mais os ativos emergentes. Então, a competição no mundo emergente acaba ficando maior, tanto que os países que estão cortando juros acabam tendo suas moedas mais desvalorizadas, como aconteceu no caso do Chile recentemente. E você tem que ter opções de crescimento competitivas, né, nos mercados locais ou nas bolsas locais, né, com ações que vão ter crescimento, ou nos títulos de renda fixa que tenham taxas competitivas aos títulos americanos, né? Então, a gente vê, sim, alguns países com mais apio para atrair esse fluxo seletivo, como eu falei, né? Não vai para todos os países, mas a gente tem visto os investidores estrangeiros, por exemplo, mesmo com essa performance muito boa da Bolsa Americana, buscando a diversificação em alguns emergentes, como, por exemplo, Índia, México e o Brasil, inclusive, né? O Brasil é um caso mais complexo, porque às vezes entra, às vezes sai, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois.
Vamos falar de Bolsa no Brasil, vamos falar de renda fixa bastante em detalhes. Só para a gente fechar o que você falou sobre os dois campeões de competitividade, né? A Bolsa Americana e a renda fixa nos Estados Unidos, entre esses dois, no ambiente americano, o que é a nossa preferência nesse momento? Como é que a gente tem montado as carteiras em dólares?
Nossa preferência ainda é por renda fixa. A gente acredita que essas taxas de juros americanas, elas não vão durar muito tempo. Como a Solange falou, o Banco Central já deve começar a cortar os juros em junho. E isso é uma oportunidade realmente de você garantir as taxas atuais por prazos mais longos. E os prazos que a gente mais gosta são em torno de 5 anos de vencimento para títulos do Tesouro Americano. E com isso você consegue garantir hoje, por exemplo, taxas em torno de 4,2% ao ano com risco muito baixo, né? E historicamente, quando você compra títulos nesse patamar de juros, você acaba tendo uma boa retornos maiores do que essa taxa ao ano, né, nos próximos anos. Então, isso é um apelo muito bom por risco-retorno. Porém, a gente não desconsidera, muito pelo contrário, a gente reitera que é importante manter a alocação em renda variável nos Estados Unidos, porque os motivos que eu falei anteriormente, né, realmente crescimento de lucros muito bom, crescimento do PIB, né, sem o risco de recessão mais baixo, e você ainda tem setores mais ligados a crescimento, principalmente setor de tecnologia, com resultados ainda muito bons, Então, a gente tem recomendado manter a alocação nesse setor, por exemplo, de tecnologia, mas também olhar para as ações de small caps americanas que têm performado um pouco abaixo das 500 maiores e pode ser uma boa opção para frente também.
Mais renda fixa do que o histórico, né? E mantendo a alocação em ações,
como neutra.
A despeito do valuation alto das tecnologia, quer dizer, diluindo um pouquinho com os small caps. Acho que esse é um bom resumo.
Exato.
Se a gente for pensar aqui, então, em termos de alternativas no Brasil, a gente já mencionou aqui que tem a competição dos ativos americanos, né? Mas a gente também tem uma dinâmica própria. Então, eu queria até chamar a atenção para o que a gente vê especificamente de Brasil agora, né, nessa parte da nossa conversa. A gente teve a reunião do Banco Central do Brasil que mudou a comunicação, né? O mercado estava antecipando isso, mas, de fato, teve a confirmação da retirada desse forward guidance, né, dessa orientação para as próximas duas reuniões, que já cravava, né, o tamanho do corte nas reuniões seguintes, e agora ele deixou mais em aberto. Então, eu queria ouvir um pouco da Solange para a gente começar a falar de Brasil. Depois da reunião do Banco Central, agora de março, ele abandonou essa indicação clara de duas reuniões à frente, ele garantiu que na próxima reunião vai ter um corte de 0,50. Então, a gente já está com a Selic a 10,75 e já está contratado ela aí para 10,25 na próxima reunião. Como é que você vê a chance desse ritmo ser reduzido depois da reunião seguinte, que ele já deu a magnitude, né? E como é que você vê em termos de restrições para corte de juros no Brasil, principalmente olhando primeiro para a restrição externa, né? Dado que o Fed pode demorar um pouquinho mais para cortar juros lá.
Sim, eu acho que ontem o que o Banco Central fez foi uma coisa super natural à medida que a Selic caminha para um patamar mais baixo, né? Ele precisa ficar livre de amarras. E acho que ficou uma mensagem bastante clara de que o cenário não mudou. Ou seja, na cabeça do Banco Central, se ele tinha uma Selic terminal esperada, ela não mudou. O que mudou é ficar mais data dependente, ficar a incerteza, né, como o Banco Central diz, externa e doméstica aumentou, e faz sentido não ter um compromisso tão forte com as próximas quedas, principalmente quando se considera 90 dias à frente. A gente vai esperar a ata para entender, né, na semana que vem, exatamente que incertezas são essas que aumentaram, principalmente no campo doméstico. Eu acredito que ele vai enfatizar a melhora da atividade, né? Porque quanto mais forte a atividade, a gente está vendo muito o consenso, né, subir a projeção de PIB esse ano, mais difícil é esperar que a inflação de serviços, principalmente aquela mais relacionada ao mercado de trabalho, né, que o Banco Central também chamou a atenção ontem, vá cair fortemente. Então, acho que essa é uma incerteza que faz ele tirar a amarra. Agora, é claro que na incerteza externa, a postergação do Fed atrapalha, né? Porque quanto mais alto o juro lá fora, menor vai ficando o nosso diferencial de juros, uma vez que a gente está no processo de easing. A gente já está avançando mais no processo de queda. E esse diferencial de juros é muito importante porque afeta câmbio, né? E câmbio, em última instância, afeta expectativas de inflação e afeta a inflação diretamente. Então, eu acho que essa cautela do Banco Central faz sentido. Não dá para antever nesse momento, quando que eles vão reduzir o ritmo. Vai depender muito se o Fed corta ou não corta em junho, né? Se essa projeção do primeiro tri se concretiza de um PIB super forte. Mas é muito melhor você deixar um discurso livre, porque você não perde credibilidade, você não toma movimentos, o Banco Central não faz movimentos bruscos que possam causar mais volatilidade na curva de juros, e tentar conduzir isso da melhor maneira possível. E como o Fed ontem, ao mesmo tempo, foi visto como mais doves, eu achei que a combinação foi bastante positiva, né? Deu espaço para o Banco Central de diminuir essa amarra sem ser visto como extremamente hawkish.
Patá, como a Solange comentou, a decisão do Banco Central do Brasil pode ter reduzido o ritmo de cortes de juros, mas garante que esse processo de afrouxamento monetário continua no Brasil. Apesar disso, os pré-fixados não têm reagido muito. A gente tem visto aí a Selic terminal, né, o ponto final desse ciclo de cortes, relativamente alto, aí, a 9,75. Eu, pessoalmente, acho que pode ser um pouco mais baixo, dado que a gente está vendo a inflação aqui. Como é que você vê o mercado futuro de juros no Brasil e por que que ele está tendo dificuldade de reagir com a inflação baixa aqui e o câmbio estável?
Uhum. Acho que são três pontos que a gente pode elencar aqui. O primeiro já tem uma ligação direta com a pergunta anterior que a gente comentou sobre a taxa de juros americana. O fato dela estar alta e nos últimos dois meses ela subiu. Estou falando do mercado secundário de taxa de juros dos títulos do Tesouro Americano. Né? Dado que a inflação americana veio mais alta, né? A Solange comentou isso também no começo do ano, os yields dos títulos da Treasury abriram, né, subiram para patamares mais altos do que a gente tinha no final do ano passado. Quando isso acontece, geralmente os mercados de renda fixa no mundo inteiro são impactados, e no Brasil não é diferente, né? Então as nossas taxas subiram também por conta disso, né? Existe uma arbitragem global de taxa de juros, e isso acaba fazendo com que a alta nos títulos americanos puxou os juros dos nossos títulos também. Acho que esse é o primeiro fator, fator externo. Olhando para os fatores domésticos, o primeiro é que a gente ainda tem um risco fiscal, né? O mercado está atento ao risco fiscal. Então, mesmo que a política monetária esteja em processo de afrouxamento, né, aqui no Brasil, os títulos mais longos, a partir de 2 anos para frente, sempre refletem algum risco fiscal, né? Então, tem esse prêmio, né, apesar de que os dados de arrecadação têm vindo melhores, mas tem também o crescimento das despesas do outro lado. Então, a curva de juros brasileira também tem refletido ainda um pouco deste prêmio de risco fiscal. E o terceiro motivo é porque a inflação ainda não caiu ao patamar que permitiria a Selic, talvez com mais tranquilidade, chegar no patamar próximo de 9%, né? Que a gente tem o consenso do mercado do IPCA hoje, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central, ainda está em 3,8% e tem estado bastante resiliente neste patamar nos últimos meses. Não só a inflação de 2024, que eu comentei agora, mas também a inflação de 2025, 2026, né? Então, enquanto a expectativa de inflação ainda estiver alta, isso também segura os juros futuros num patamar elevado, porque o mercado fica achando que o Banco Central talvez não vá cortar tanto os juros para o patamar onde seria o neutro, né, que a gente acredita que é em torno de 9%, né, que seria mais ou menos 5% acima da inflação. Né, e essa inflação, por sinal, pode ser que não seja, né, se 3,8, talvez ela seja mais para 3,5, como o próprio Banco Central colocou. E aí sim, né, conforme os meses forem passando e a inflação for caindo, e a expectativa também, né, de 2024 for caindo, isso vai abrir espaço para os juros futuros caírem, né?
O risco fiscal no Brasil era apontado como um dos principais perigos, né, que podiam fazer com que o Brasil não aproveitasse eventualmente uma onda mais favorável de fora. Mas recentemente o mercado começou a debater também uma possibilidade de mudar um pouco a orientação das estatais, quer dizer, estatais procurando um pouquinho mais de investimento, tendo um pouquinho mais foco em ajudar o PIB e não ter um foco tão grande em, por exemplo, pagar dividendos ou olhar para uma situação mais conservadora na parte da gestão. Como é que você vê essa polêmica de mercado, a percepção do mercado, e você acha que isso fez preço na Bolsa ou nos juros futuros?
Quando eu digo prêmio de risco fiscal, isso envolve também políticas microeconômicas, né, do governo, não são só políticas macroeconômicas, sem dúvida. O mercado olha e precifica todos os tipos de riscos e, eventualmente, qualquer política que tenha um incentivo muito grande para crescimento de investimento, inclusive de estatais também, pode significar um aumento nesse prêmio de risco. Então, existe essa percepção, né, enquanto as coisas não se concretizarem, o jeito que o mercado usa para colocar esse risco é colocando um prêmio em todos os ativos, né? Todos os ativos brasileiros acabam afetados e a curva futura de juros é um desses ativos que acaba tendo mais impacto do risco fiscal, porque cada vez que o governo tem que se financiar, né, emitir dívida no mercado, ele vai vender títulos e o mercado vai exigir mais prêmio nesses títulos, quanto maior for a percepção de risco fiscal. Então, sim, o mercado de juros futuro refletiu esse risco que você comentou e menos, mas também refletiu a Bolsa e o câmbio aqui também tiveram impacto. Né?
A gente até olhou um pouco para a Bolsa, né? O desempenho da Bolsa brasileira realmente não tem sido brilhante recentemente, mas tem sido mais ou menos em linha, né, com o MSCI dos latinos, quer dizer, as bolsas dos demais países. Acho que tem um destaque aí positivo que foi o México, que de fato tem uma história própria, né, tem desempenhado mais que os outros latinos, mas em geral é a sensação que acho que a América Latina, de uma maneira geral, não tem conseguido aproveitar tão bem esse movimento, né? Então, acho que é uma pergunta que a gente recebe muito, né? Por que que a Bolsa Brasileira não acompanha, né, o S&P 500? E o que que a gente pode esperar daqui para frente? Porque, de fato, parece ser um ano com queda de juros lá fora, queda de juros aqui, com inflação sob controle lá fora e aqui, tende a ser um ano favorável para as diversas classes de ativo. Por que que a Bolsa Brasileira não tem acompanhado o S&P 500? E você acha que tem algum gatilho para mudar isso?
O principal motivo é sempre porque o investidor estrangeiro ele busca crescimento, né? Quando ele sai dos Estados Unidos, principalmente, né? A maioria dos investidores globais são americanos ou usam a Bolsa Americana como principal benchmark. E ele, para diversificar da Bolsa Americana, ele busca bolsas que têm mais crescimento. Então, hoje, as bolsas do mundo inteiro elas sofrem uma concorrência muito grande da Bolsa Americana, que é muito mais exposta em tecnologia do que a média de qualquer outro grande bloco econômico, né? Europa, e mercados emergentes, por exemplo, Japão, mesmo Japão, né? São todas as bolsas, quando comparadas à Bolsa Americana, elas têm um percentual do setor de tecnologia menor, né? A Bolsa Americana chega quase a 30% de tecnologia, né? E o setor de tecnologia tem tido crescimento de vendas e crescimento de lucros muito fortes, impulsionado pela inteligência artificial, e a perspectiva para frente ainda é muito boa. Então, esta concorrência com a Bolsa Americana, que tem esse percentual muito pesado aí de tecnologia, vai continuar, né? E para a Bolsa Brasileira performar, a gente tem que ter a perspectiva de crescimentos, de crescimento também, né? do PIB, crescimento de lucros, que seja competitivo, e também um câmbio estável, né? Porque quando o câmbio está muito volátil, isso também afasta o investidor estrangeiro, né? Uma vez que quando ele entra, ele não sabe exatamente que preço de câmbio ele vai sair, isso eventualmente pode prejudicar. O Brasil conseguiu uma estabilidade muito boa no câmbio, né? Dado que a política macroeconômica tem ajudado. Falta, talvez, um pouco mais de perspectiva de crescimento de lucros, e a gente acha que isso vai acontecer conforme as taxas de juros forem caindo ao longo do ano, né? Então, e aí o investidor estrangeiro volta para o Brasil e o local também tende a voltar, né? E aí a perspectiva, talvez para o segundo semestre seja melhor do que para o primeiro, né?
É por isso que a gente tem mais posição de risco esse ano do que a gente tinha no ano passado, né? A gente adicionou em ativos ligados à inflação e em bolsa, né? Porque a gente imagina que com juros caindo lá fora e aqui seja um ambiente benigno para as classes de ativo de mais risco brasileiras, e a gente continua com essa visão. Eu, pelo menos, não mudei essa visão depois das reuniões de Fed e Banco Central do Brasil. Acho que, como você mencionou, quer dizer, tem um cenário benigno da inflação cair gradualmente, tem um crescimento razoável no Brasil e tem naturalmente, né, uma reprecificação de ativos quando você muda o custo de oportunidade numa dimensão que a gente está mudando, né? Sair de quase 14% para eventualmente, como a gente acha, mais próximo de 9%. Isso tem algum impacto, sim, e sai de um valuation muito descontado, né? Então, no final das contas, vale a pena ter essa posição. Então, eu queria, para finalizar, perguntar para cada um de vocês, depois eu também dou a minha visão, o que que tem mudado na visão de vocês? O que, em relação ao mês atrás, vocês acreditavam e agora, depois de um mês de dados econômicos, de decisões de Banco Central, o que que mudou? E aí, o que olhar para frente? Quer dizer, o que pode mudar para frente a visão de vocês sobre o mercado, sobre as classes de ativo, que possa ser uma coisa que o investidor tem que ficar de olho? Então, primeiro, o que mudou de um mês para cá até agora? E segundo, o que pode mudar a visão de vocês para a economia e investimentos daqui para frente? Começando pela Solange.
Certo, eu acho que o que mudou foi mais relacionado aqui ao cenário doméstico, inclusive, porque me surpreende com a economia tão bem, a taxa de desemprego baixa, o PIB sendo revisado para cima, a inflação caindo ainda bastante significativamente, a popularidade do governo tem caído, né? E isso foi, eu acho que, uma grande mudança nas expectativas. Inclusive, se esperava que essa popularidade pudesse até voltar a subir, dado a robustez da economia, e não foi o que aconteceu. E isso trouxe uma série de incertezas sobre o uso do fiscal, do parafiscal, que, como o Patá explicou bem, afeta o prêmio de risco, mas afeta também a potência da política monetária, né? E pode chegar a atrapalhar esse processo de queda de juros. Então, acho que isso foi a surpresa. Agora, assim, não está claro se esse processo vai continuar porque não estava muito claro que forças levaram esse processo de queda de popularidade, com a economia indo tão bem, e o que, que isso vai, pode, né, eventualmente gerar de política econômica. Então, acho que esse é um ponto que o mercado vai ficar prestando bastante atenção, né? A gente não fica agora só olhando dados econômicos, mas a política faz um preço importante. E o que, que pode mudar no cenário, eu acho que vem lá de fora, né? A gente precisa ver a inflação retrocedendo para ter, para o Fed ter essa segurança de queda, e que vai acabar puxando outros bancos centrais importantes a acompanhar esse movimento que a gente tanto espera, né, positivo para esse ano. Então, eu acho que o que esperar é que realmente a inflação americana siga caindo, né? Como a gente está falando, não precisa surpreender para baixo, mas precisa apontar que daqui a 2 anos vai estar perto de 2%, e eu acho que esse é o ponto básico aqui para a gente fazer todo o nosso asset allocation.
Patá, o que mudou no último mês e o que você vai olhar para o próximo trimestre aí que pode mudar a sua decisão para frente?
Otelo, o que mais me surpreendeu de um mês para cá foi que os fundamentos da economia brasileira, em geral, foram melhores do que o que a gente imaginava no comecinho do ano, e eu estou falando de vários, né? Crescimento do PIB tem tido revisões positivas constantemente, né? Final do ano passado foi mais forte do que esperado, esse começo de ano, janeiro, foi mais forte do que esperado. A arrecadação, né, também veio mais forte do que esperado, também tem a ver com o crescimento, tem a ver com as medidas que o governo tomou no final do ano passado para aumentar a arrecadação, mas elas surpreenderam mesmo assim, positivamente, o que dá uma percepção de risco fiscal na margem menor, né? Deveria, né, ter dado, né? Depois eu vou falar por que me surpreendeu, o que pode mudar, né? Mas o fiscal do passado foi melhor do que esperado. A conta corrente do Brasil, o déficit de conta corrente de só 1,1%, né, nos últimos 12 meses é muito, muito baixo, ainda puxado por uma balança comercial mais forte do que esperado esse ano, né? Mesmo com queda no preço da soja, do milho, que a gente viu, a balança comercial tem ainda surpreendido, né, em termos de volume. Talvez a gente não vai ter nem quebra de safra esse ano, né, em termos de grãos. Então, isso também tem surpreendido em relação ao mês para cá. E tudo isso num ambiente de queda de juros e inflação, né, apesar de não estar caindo tão rápido, mais baixa do que do ano passado. Então, assim, o ambiente macroeconômico como um todo, para mim, hoje, está melhor do que estava um mês atrás. E aí, o que pode mudar, né? Que é a segunda pergunta, é que toda essa melhora pode começar lentamente a entrar nos preços, que não entrou, né? Isso mesmo, o que me surpreendeu é que toda essa melhora aconteceu com uma piora de preços no mercado, né? Então, o que pode mudar para mim é que, eventualmente, talvez com menos risco, turbulência política, porque teve bastante turbulência, ruído político, né, nesses últimos 30 dias, talvez se tiver um pouco menos de ruído político, os preços vão começar a incorporar essa melhora, né, macroeconômica, né, lentamente.
Para mim, o que mudou, eu acho que foi quão suave está sendo esse pouso, né? Realmente, assim, a aceleração americana está bastante lenta, né? O lado bom é que algumas acelerações é preciso, né? Se não estivesse acelerando nada, eu ficaria ainda mais preocupado. Então, mas está sendo bem mais lenta do que a gente imaginava, o que é um cenário, no final das contas, benigno, mas a gente tem que se acostumar um pouco com isso. Quer dizer, o Fed ter postergado a decisão de corte de juros, no final, é uma decisão positiva, porque a inflação está convergindo e você não tem pressa para fazer isso, dado que a atividade está muito forte lá. Então, acho que me surpreendeu. A gente sabe a excepcionalidade da economia americana, mas quão continua sendo forte lá e quanto os dados têm vindo positivos. E para frente, né, o que a gente tem que olhar é o seguinte: acho que você colocou um pouco disso, né, o que entrou nos preços. Tem uma série de informações que a gente tem, né, que a gente projeta corte de juros lá fora, e a gente vê o Brasil relativamente bem posicionado, né? Mas, de fato, quer dizer, esse ciclo está sendo um pouquinho diferente, porque os preços no Brasil têm demorado muito mais a reagir do que é típico, né? Quando você começa a cortar juros, geralmente é antes, né, que o mercado antecipa esses movimentos, os juros futuros caem, a NTNB fecha e a Bolsa não anda. Eu acho que, assim, o conservadorismo do investidor em reconhecer essa melhora global, que é muito importante para, por exemplo, os ativos no Brasil, tem demorado mais do que eu imaginava. Mas o que pode mudar é que a gente vai ter que observar se o Brasil tem alguma coisa diferente, está saindo da rota, tem que ter alguma coisa de prêmio a mais, que a gente não está enxergando hoje, ou se, de fato, só a confirmação dos dados positivos vai gradualmente trazer uma melhora de preços de ativos, que é onde eu acho que deve estar a maior probabilidade aqui. Mas, olhando para frente, eu tenho que olhar a relação entre inflação no Brasil e inflação lá fora, juros do Brasil, juros aqui, e como as diversas classes de ativo no Brasil reagem, porque, de fato, tipicamente em ciclo de corte de juros benigno com inflação baixa, era para ter andado mais, né, os preços ativos até agora. Mas a gente continua com as posições que a gente adicionou no começo do ano e vamos observar como é que isso matura daqui para frente. Então, queria agradecer muito aqui a Solange Srur, a Ronaldo Patá pela conversa de hoje e a gente volta com o podcast aqui em abril. Obrigado a todos.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.